Bom, então vamos parar de falar de luta ruim e vamos entrar agora no, na
Melhor
questão.
luta da noite disparado.
Melhor luta da noite, candidata a uma das melhores lutas do ano. Eu achei. E com resultado assim, até certo ponto, não o resultado em si, mas o modo com que a luta se desenrolou. Eu achei ela surpreendente. E eu vou, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Luta principal da noite, Nick Diaz contra BJ Penn. O Nick Diaz, todo mundo sabe que ia lutar com o Georges St-Pierre, e aí ele aprontou, não apareceu em duas conferências de imprensa. O UFC ficou puto, Dana White tirou ele da disputa de cinturão, botou o Carlos Condit no lugar. Ele ficou puto, o Nick Diaz ficou puto por isso. Acabou que o St-Pierre se machucou, não lutou com o Condit, ia ser a luta principal desse evento. O Nick Diaz falou que não queria lutar com o BJ Penn. Inclusive, ele falou que um dos motivos que ele saiu com o rosto tão machucado foi porque ele estava desmotivado a lutar com o BJ Penn. E a gente vai entrar nesse mérito se isso é papo furado dele mesmo não, ou não. A verdade é que ele começou a luta perdendo do BJ, né? O BJ começou assim, dando impressão que voltaria o BJ dos velhos tempos. E não passou de impressão, né? Logo depois voltou o BJ aí dos últimos tempos, aquele BJ apático, aquele BJ passivo, que acabou tomando um atraso violentíssimo do Nick Diaz e perdeu a luta. O que você viu? O que você estava esperando para essa luta, Major? A luta foi o que você estava esperando? Você se decepcionou com algum deles? Você achou que o Nick Diaz foi melhor do que você pensava? Como é que você viu essa luta do.
Achei um excelente combate, tanto o BJ como o Nick Diaz protagonizaram uma excelente luta. O BJ começou muito bem, nenhum me decepcionou, pelo contrário, todos os dois atuaram bem, só que BJ, como sempre, ele morreu no gás, porque até o gás dele tá em dia, ele foi superior ao Nick Diaz. Melhor em cima, dominando. Só que do meio do segundo round pro terceiro, ele morreu no gás e o Nick Diaz começou a tomar conta do combate.
E no primeiro, o
No primeiro, achei que o BJ ganhou.
até queda e pegar as costas ele fez, né?
É, com certeza. Acho que o BJ foi muito bem no primeiro round e estava dominando o combate até ele morrer no gás. E depois o Nick Diaz tomou conta e venceu com inteira justiça aí, 29-28 na minha contagem.
Na minha também. O maluco se alimenta de sangue, né? O Nick Diaz. Você bate no cara e o cara não tá nem aí, né? Ele quer mais.
Exatamente. Muito bem psicologicamente ele. Não tem o que falar.
Exato.
Merece aí a disputa do título aí com o St-Pierre.
E você, Diagão, como é que você viu esse combate?
Eu não sei quem inventou essa frase, eu li em algum lugar há algum tempo e nunca vou esquecer. O BJ Penn é o melhor lutador do mundo de primeiro round, né, cara? Eu não lembro de um primeiro round que ele tenha perdido. Acho que só contra o St-Pierre na segunda luta, que na primeira
Na
ele
primeira ele
ganhou
ganhou.
também.
Verdade.
Ganhou do John Fitch, também não perdi um round, eu não sei quanto tempo, qual o St-Pierre.
Ah, ele perdeu a primeira na revanche do Frank Edgar. Ele perdeu todos.
Ah, sim, é verdade. Mas também tava estranho aquela luta, né?
É, tava.
Mas aí o BJ ganhou, como ele costuma fazer, é natural dele, ele é um lutador fantástico. Acho o BJ um dos 10 maiores lutadores de todos os tempos, pelo menos no que diz respeito a talento, né?
A
Já que os.
técnica, né?
É, porque o resultado dele. Você pega o cartel, a gente estava falando lá na hora, o cartel dele é feio, né, cara, para um lutador do nível dele.
Assim
Até
como
porque ele
é.
lutou contra nego bem mais pesado lá no Japão, aquela época lá com o Lyoto, com um monte de cara mais pesado que ele. Então, é aquilo que a gente esperava mesmo do BJ ali, de encarar o Nick Diaz na trocação, que tivesse chance de levar para o chão e tem uma técnica fantástica de jiu-jitsu, de luta ali agarrada, ali de transição de posição, é rápido, é flexível, é um lutador fora de série. Só que aí o velho defeito do BJ apareceu, o BJ mostrou que ele tem de melhor e de pior, né, cara, nessa luta. Ficou por bizonhamente parado na frente do Nick Diaz, enquanto o Nick Diaz socava ele da maneira que queria. E o segundo round foi uma coisa triste, né, cara. Eu dei 10-8 no segundo round pro Nick Diaz.
Não é absurdo nenhum, porque foi triste.
E incrivelmente, assim, surpreendentemente, ele voltou melhor no terceiro round do que estava no segundo. Chegou a buscar ali, tentar equilibrar ali a luta um pouco, mas o Nick Diaz foi melhor também no terceiro. É, bateu muito no BJ, o BJ ficou muito machucado e até declarou que ele não quer mais chegar assim em casa, ele tem uma filha, ele não quer mais chegar machucado, vai não quer mais lutar e tal. Eu acho que ele ainda vai refletir um pouco sobre isso, e a mesma coisa que eu falei do Crocop aqui, eu faço a mesma palavra se o BJ viesse aposentar também. É uma pena, uma lenda, um lutador daqueles que faz a gente esperar. Se o card inteiro for ruim, a gente espera acordado até 5 da manhã, se for preciso, só para ver o BJ lutar.
Acho que ele ainda então, reflete sobre a
posição. É, eu também acho, mas não sei, o BJ é meio louco, né? É difícil de entender o que passa na cabeça dele. Mas eu acho que não é definitivo isso não, mas não sei, não boto minha mão no fogo por isso não.
É, com 32 anos é o mínimo que você espera que o cara repense, né?
É, pois é, aí a divisão dos leves lá, porra, pegando fogo. Será que ele não tem motivação de participar disso? De porra, de estar lá?
Ele tinha dito, né? Ele tinha dito que queria um title shot.
Queria voltar, pois é.
Peso leve de novo.
É, o title shot pra ele, de maneira nenhuma, seria justificável, né, cara?
Primeiro não, que ele não, agora. Não agora. É. Dizendo, ele quer ter de novo a chance de
ter o cinturão. Ah, sim. Não então precisa ser imediato, não. Teria que chegar lá e ganhar umas duas, três lutas pelo menos, né? Para ele o caminho vai ser mais curto que pros outros, né, cara? Pelo nome, por ser o maior peso leve na história, né? Na opinião de muita gente, na minha inclusive. Então, se realmente ele se aposentar, porra, terá sido, sei lá, acho o dia mais triste do MMA de todos os tempos, né, cara? Duas lendas, dois caras top 15, pelo menos, ali, peso por peso de todos os tempos, se aposentando na mesma noite.
Num evento ruim, lá
por cima, né? Um evento ruim, com derrota, né? Os dois. Então, porra, terá sido a noite mais triste do MMA se realmente o BJ não voltar a lutar. Só assim, agora dando os méritos pro Nick Diaz, né, cara? O cara é muito bom lutador, ele tem um boxe estranho, mas ao mesmo tempo eficiente, machuca muito os adversários que ele enfrenta, então não é mão leve, apesar de ser meio esquisito, assim, as trajetórias que ele lança os golpes, mas...
Mas se você olhar, o Anderson Silva também é assim, né, cara? O Anderson também não bate com aquele estilão bonito que nem o do Cigano. O Anderson tira aquele jab da cintura, ele dá aqueles socos estranhos e, meu irmão, pega. Não tem essa.
É, quando acerta no... MMA
é eficiência.
Exatamente.
E o Anderson e o Nick, ele tem uma giletinha na mão, né, cara? Onde pega, corta, né, cara? Isso faz muita diferença também.
Verdade.
O BJ também é assim, né, cara?
É. Aliás, ficou marcado no rosto dos dois, né, isso? Os dois saíram bem avariados.
Deixou mais... Fala, Major.
Nunca vi o BJ sair tão machucado numa luta.
É verdade, cara. Acho que eu tinha pensado que eu acho que nem naquela segunda luta com o Saint-Pierre ele não saiu desse jeito.
Ele não saiu machucado assim.
É, eu achei que quando o Saint-Pierre ele saiu muito inchado, né? Mas não foi tão cortado, né?
É, exato. Até porque sabe qual foi a diferença? A estatística dessa luta, o Fight Metric contou, o Nick Diaz bateu o recorde de quantidade de golpes acertados da história do UFC nessa luta. Então, quantidade assim, o segundo round, só o segundo round foi esse round que o Diego falou que ele teria dado 10-8, o total de golpes acertados do Nick Diaz nesse round foi maior do que o do Mitrione e do Ticongo somados nos três rounds. Ou seja, o Nick Diaz acertou mais em 5 minutos.
Absurdo, né, cara?
Do que o Ticongo e o Mitrione juntos em 15. É, exatamente. Então, você vê.
Impressionante a estatística.
É impressionante pros dois lados.
Impressionante,
né? É impressionante pros dois lados. É impressionante como o Mitrione.
O quanto o Nick Diaz acertou.
E como o Nick Diaz acertou muito.
Esse segundo round do Nick Diaz contra o BJ me lembrou muito aquela luta do Paulão, cara, contra aquele francês.
O Norman Pires.
Norman Pires, isso. Me lembrou muito que ele estava encostado na grade e sem guarda e absorvendo os golpes. Né?
Um cara de triste, então, né?
É, com aquela coisa de...
O BJ entrou chorando no...
cara, ele entrou chorando no negócio, né?
É estranho. Isso me faz não pôr a mão no fogo de que ele vai repensar, entendeu? Toda essa situação, todo esse clima que aconteceu, essa luta, não tenho certeza se ele volta, não, cara. Eu acho que. Eu gostaria muito que ele lutasse de leve de novo. Acho. Pô, me amarro em ver o BJ de leve, mas. Não sei se ele volta, não, porque ele tava todo um climão mesmo de que pode ser que ele se aposente mesmo, cara. Então, ele falou de uma maneira assim, meio em tom de despedida, além das palavras, né, o jeito dele falar ali e tal.
Positiva como negativamente. Ele pode rever para aposentar e pode rever para voltar.
Para voltar, exatamente, também acho. Também acho. Eu acho que eu não duvido se ele voltar e também não duvido se ele usar isso como aposentadoria mesmo, não. Eu acho que me dá a impressão que o BJP é um cara que acumula muita carga dramática em cima dele, né? Ele é um cara muito, sei lá, dá a impressão que ele é intenso, bipolar.
Né?
É, exatamente. Intenso, né? Exatamente. E ele é um cara que um dia ele fala que quer parar, no outro dia ele fala que quer lutar até a idade do Randy Couture, que quer fazer 100 lutas.
Pois é, então, ele falou isso antes da luta até, né? Exatamente. É.
Ele disse isso até no Countdown, se eu não me engano. Então, é um cara que não dá, né? O cara pode lutar como pode parar. Agora, continuando nessa linha da estatística, que eu acho que é bom a gente pegar esse ponto, principalmente nesse segundo round, pra gente ter exata noção do que aconteceu. Não só esse atropelo, pra você ver, a quantidade de golpes que eu falei que o Nick Diaz tinha lançado, tinha acertado mais golpes que o Mitrione e o Kongo somados na luta inteira. O Nick Diaz, só no segundo round, ele acertou 127 golpes. Só pra vocês terem uma ideia, o BJP acertou 20 golpes. Você foi mais de 100 golpes a diferença. Assim, ó, e o aproveitamento do Nick Diaz é um absurdo. Porque ele fez. Ele lançou 56 golpes potentes na cabeça e acertou 23. Né? Pouco menos da metade. Então é um pouco menos da metade. Assim, normal. Essa precisão. Em jab na cabeça foram 61 acertos em 87. E no corpo é absurdo. No corpo ele jogou 18 golpes fortes, acertou 16. E jogou 27 fracos e acertou 25.
Quase então, mais de 95%.
Exatamente. E por outro lado, o BJ acertou um golpe no Diaz, nesse round, no corpo. Ou seja, foi 41-1 a quantidade de golpe no corpo. E a gente sabe que o golpe no corpo, como isso mina o adversário, né? Como isso come a... Pode
ter sido um dos fatores que o BJ...
Que o BJ morreu, né? Morreu. Exatamente. Porque, pô, foi um atropelo, assim, bizarro. E uma coisa que eu gosto de destacar, porque é uma coisa que eu sempre falei antes, e aí... É legal a gente dar o braço a torcer. Eu sempre falei o seguinte, ó, vamos um pouco menos de onda em cima do Nick Diaz, porque uma coisa é você lutar com o Evangelista Borg e lutar com o Paul Daley. Outra coisa é você lutar no UFC. Ele passou perrengue com os dois. Né? Ele teve dificuldade tanto com o Cyborg quanto com o Paul Daley. Ele fez o BJ parecer um desses caras, né? Isso que eu acho que vale a pena.
Só relativizar um pouco isso, concordo com você, assim... Perfeitamente, o BJ é muito mais lutador, o feito dele foi muito maior agora, mas só para relativizar um pouco, com o Cyborg, ele fez um primeiro round muito equilibrado, assim, né? O Cyborg, eu acredito até que foi um pouco melhor e tal, mas ele finalizou logo em seguida, né? Uhum. Então, de repente, se a luta se estende, ele poderia surrar o Cyborg da maneira que ele surrou o BJ, e a gente esquecer aquele primeiro round, como a gente está um pouco esquecendo por causa da surra nos dois seguintes. Então, assim, tipo, se você considerar o primeiro round ali, de repente ele tirasse uma finalização da cartola, a gente ia achar que ele passou perrengue, entendeu? Uhum. Só pra dar esse detalhe, assim, porque às vezes a gente esquece que o primeiro round o BJ ganhou e ganhou até de forma contundente.
Sim, é verdade, sem deixar dúvida. Sem deixar dúvida. É verdade. Mas essa atuação do Nick Diaz, já que a gente tem que relativizar, vamos relativizar de tudo. O que, que ela representa para o próximo confronto dele, que é contra ninguém menos que o Jorge St-Pierre, porque depois da luta, o Nick Diaz deu uma de Chael Sonnen, né? Então ele falou ainda no octógono, exatamente, botou aquele trash talk, falou que o St-Pierre não estava nada machucado, que ele estava, na verdade, ele estava com medo, e ele estava evitando lutar com qualquer um, e que ele queria lutar agora. O St-Pierre ficou puto com as declarações dele, conversando com o Dana White. O St-Pierre falou, o Nick Diaz é o cara mais desrespeitoso que eu já vi na minha vida, e eu vou dar a maior surra que o UFC já viu nesse cara. E aí, o Dana White chegou, deve ter chegado com um chequezinho na mão pro Carlos Conte, meu irmão, sossega aí, entendeu? Guarda isso aí no bolso, se é o próximo, mas deixa o cara passar aqui na tua frente. Exatamente.
Dá mais pay-per-view, com certeza.
Exatamente. E aí botou pro sábado do fim de semana do Super Bowl, dia 4 de fevereiro, Jorge St-Pierre contra Nick Diaz. Então a pergunta que eu faço para vocês dois é o seguinte: relativizando o estado que o BJ Penn estava, até um certo ponto, causado também pelo Nick Diaz, a gente não pode esquecer disso. E as vitórias que o Nick Diaz vem, o Nick Diaz está com 11 vitórias consecutivas. Tudo bem, são menos do que as 16 que o Jake Shields estava quando lutou com o St-Pierre. Mas o que as pessoas podem esperar, já que muita gente não gosta do St-Pierre no Brasil, porque acha o cara um lutador chato, e muita gente gosta do Nick Diaz, porque acha ele uma figuraça, um maluco doido, e ele é mesmo. Além de tudo, ele é um bom lutador. O que vocês acham, o que essa luta deixou de legado e de alerta pro St-Pierre para a próxima luta, para a disputa de cinturão?
Eu acho que muita gente pode até não concordar comigo. Eu acho que o Nick Diaz é um grande atleta, demonstrou uma luta muito segura aí com o BJ Penn, espetacular até certo ponto. Eu acho que o St-Pierre ganha dele em todos os aspectos, até em cima. Guarda muito aberto, eu acho que o St-Pierre pode explorar isso, sem falar que pode colocar para baixo e usar estratégia.
E você, Diogão, o que você acha?
Eu concordo muito com o que o Major falou. Acho o St-Pierre bem mais lutador, né, mais completo, mais atleta, mais bem treinado em todos os aspectos do jogo, né? Eu acho que o Nick Diaz vai ter muita dificuldade de conseguir o boxe dele contra o St-Pierre, que porra, tem um jab bem violento, se defende muito bem também. E luta no solo também, acho difícil, quase para não dizer impossível, que o Nick Diaz consiga derrubar o St-Pierre para cair por cima.
Puta, é impossível. Cara, o Jake Shields é mais forte que ele, não conseguiu.
Derrubar o St-Pierre
ele não vai conseguir mesmo. Eu acho que o máximo que ele poderia de pensar assim, em luta de chão, é ele querer fazer uma guarda com o St-Pierre,
então,
né?
Então, e aí chegar nesse ponto. Ele caindo por baixo na guarda, que muita gente acha que é o caminho para ele ganhar do St-Pierre, que é o St-Pierre derrubar, ou ele puxar para a guarda, ou tomar um knockdown, que seja, qualquer coisa que ele fique por baixo, o St-Pierre por cima. Eu acho que ele não consegue nem se lutar 25 rounds com o St-Pierre, finalizar o St-Pierre por baixo.
Porque a gente não pode esquecer que no UFC 94, o BJ Penn, no auge da forma dele, lutou 20 minutos por baixo do St-Pierre e não arrumou nada, né?
Também. Pois é, eu acho
que o jiu-jitsu do BJ é melhor do que o do Nick Diaz, né? Apesar do Nick Diaz ter adaptado muito bem ao MMA.
Isso, eu acho até que é meio heresia o que eu vou falar aqui, mas eu acho que o BJ no MMA, ele é um lutador de jiu-jitsu até a página 2 só, né, cara? Ele meio que não nem tenta muito esse tipo de jogo.
Mas hoje em dia, né? Hoje em dia.
Já usou, mas eu acho que naquela época ali da luta do St-Pierre já não estava muito nessa onda de jiu-jitsu, não. Mas enfim, por mais que o Nick Diaz seja do mesmo nível, melhor ou pior que o BJ, eu acho que nem assim ele consegue nada por baixo ali, que o St-Pierre tem um nível de jiu-jitsu altíssimo também, tem um nível de wrestling ali, de pesar ali, de não deixar espaço para o cara agir. Muito, muito eficiente, ele é muito forte, né? Então é difícil pro cara tentar na marra ali buscar alguma coisa. E não vejo nenhum game plan. Eu acho que vão ter que pensar muito ali na equipe do Nick Diaz de armar um game plan ali para poder pegar o St-Pierre, sendo que você não sabe o que o St-Pierre vai tentar fazer. O St-Pierre é tão difícil até por isso também, porque você não sabe se ele vai tentar te derrubar, se ele vai tentar te ganhar em pé, se ele vai tentar te finalizar. Então é muito difícil lutar contra um cara que você não tem a mínima ideia do que ele possa fazer, porque ele sabe fazer tudo. Então
é muito versátil, St-Pierre.
Pois é, eu acho que é o lutador mais versátil atualmente do MMA é o St-Pierre. Ele sabe fazer tudo muito bem feito, então
joga de acordo com o adversário, né? Pode ganhar do adversário tanto em pé como
colocando. Pois é, eu acho que ele tenta perceber no começo da luta o que o adversário está esperando dele. Por mais que assim, o adversário seja um striker, se o adversário estiver esperando que ele derrube, ele vai trocar com o cara, vai tentar ganhar do cara, ele vai tentar surpreender de alguma forma, entendeu? Eu acho que isso torna o planejamento do Nick Diaz muito difícil para essa luta.
É, principalmente...
Mas é inteligente na estratégia, é muito difícil ganhar dele nessa
categoria. Exatamente. É um cara muito bem preparado, física e tecnicamente, né? Exatamente. E
psicologicamente.
Psicologicamente, também. Né? Um cara muito inteligente também, então é realmente difícil. E pior, acho que uma coisa que engrossa mais ainda a missão do Nick Diaz é o seguinte, ele já tem um companheiro de equipe que já tentou e foi completamente anulado antes dele, né? Que foi o Jake Shields. Que é um cara
isso,
que tem...
isso contra o St-Pierre, que teve um acidente na luta, que ficou sem conseguir enxergar, sentindo dor no olho, né, que foi ferido e tal. Então, é muito difícil, cara. O Nick Diaz tem chance? Tem. Tem chances, porque pode acertar um golpe, pode conseguir alguma coisa ali, alguma surpresa, mas é difícil demais. Eu, assim, aponto o St-Pierre como muito favorito.
Ano que vem, inclusive, se o St-Pierre perdesse essa luta. Posso queimar a língua, mas...
Vai ser o que? A maior zebra do ano que vem?
Não, se
o... Porra, eu acho que vai ser a maior... Luta,
uma das maiores zebras aí do ano que vem.
Porra, se não... Não, que a do ano que vem vai ser a maior, vai ser a maior. Eu duvido que tenha uma zebra maior. Eu acho que... Eu não sei de quantos anos pra trás vai ter sido uma zebra desse tamanho. Mas sabe o que eu acho? Eu tinha pensado o seguinte. Eu também concordo com vocês dois no sentido que o St-Pierre é melhor... Em todos os aspectos. Eu acho que o boxe do Nick Diaz é bom, o boxe do St-Pierre é melhor. Porque o boxe do St-Pierre é tão potente quanto, é mais técnico e tem o mesmo volume de jogo do Nick Diaz. Ele também consegue imprimir um volume muito forte, né, de luta. O preparo físico do Nick Diaz é muito bom, do St-Pierre nem se fala. Né? O jogo de queda do Nick Diaz é exatamente o ponto fraco do jogo dele e é exatamente o ponto forte do jogo do St-Pierre. Então isso aí não é até piada comparar. E no chão é aquilo que a gente falou. Eu acho que é muito difícil pro Nick Diaz tentar fazer alguma coisa, já que tanta gente muito boa não conseguiu arrumar nada, né? Principalmente o BJ Penn. Mas o que eu acho, cara, uma coisa que pode ser o grande lance do Nick Diaz é exatamente no óbvio, que é o volume muito grande que ele consegue imprimir, né? De tanto você insistir, uma hora pega. Só que aí também é o seguinte, isso é tão óbvio que deve ser a primeira coisa que o Greg Jackson e o Firas Arabi vão falar pro Jorge St-Pierre, né? Então, se a gente tá falando aqui, imagina o St-Pierre, que ele não deve saber, né? Então, se a gente tá imaginando que isso possa acontecer, imagina o pessoal lá da equipe dele.
A coisa que vai ser legal nessa luta... É que o Nick Diaz, não vai acontecer com o Nick Diaz o que aconteceu com os últimos 3, 4 adversários do St-Pierre. Que é no primeiro round ali, com 2 minutos de luta, o St-Pierre já deixar claro pro cara que ele não vai conseguir fazer o que ele treinou. E o cara murchar, apagar, se frustrar de uma maneira que não consiga mais fazer nada na luta.
É o psicológico do...
É, pois é, então. Mas eu acho que o Nick Diaz não vai acontecer isso com o Nick Diaz, porque o Nick Diaz é louco, entendeu? Eu não sei nem se ele vai pensar muito nisso na hora da luta. Ele vai, vamos pra porrada aqui, e se der, deu, se não der, tipo, continua tentando, indo pra porrada até o final. Isso não vai acontecer. Acho que a luta vai ser mais divertida, até por causa dessa situação. Que
medo
que
o Nick... de sangue o Nick Diaz não tem, né? Isso aí.
Pois é, então. Ele não vai desistir nem enquanto faltar 10 segundos para acabar a luta. Se o St-Pierre estiver ganhando 5 rounds por 10 a 8, nem assim o Nick Diaz vai desistir. Então isso vai tornar a luta muito bacana. Mas, assim, que ele tenha chances reais de vencer, eu acho dificílimo. Eu acho que as chances dele são bem pequenas.
A do Conte era maior, né?
Um pouco, mas nada, assim, acho que daria empate técnico, assim, nas chances dos dois. Acho que são tão bem equilibrados com relação a isso. O Conte é um pouquinho mais completo e tal, mas o Conte eu não sei se, de repente, ele se frustraria no começo da luta, como o Nick diz, eu acho que não vá.
Então, isso é uma diferença forte.
Eu acho que as chances são pequenas e parecidas dos dois.
E você, Major?
Com certeza, eu concordo aí com vocês.
Mas pelo menos a expectativa para essa luta do Nick Diaz é alta, né? Do Nick Diaz contra o St-Pierre vai ser... O Nick Diaz pode não ter muita chance de ganhar, mas... É
um grande combate.
Vai ser dificilmente o St-Pierre vai... E o St-Pierre vai ter que ser obrigado a lutar, né? Ele não vai poder, do jeito que o pessoal fala, ele não vai conseguir enrolar.
Não vai ser chato. Com certeza, acho que não vai ser chato essa luta. Não. O St-Pierre vai ganhar, é o favorito, mas o Nick Diaz é um cara que impõe respeito e não vai respeitar o Saint-Pierre como os outros respeitaram, né?
É, não só não vai respeitar, como não vai ter medo, né? Não vai se frustrar, né?
Com certeza.
Eu acho que isso aí é o principal mesmo, também acho. É, e voltando aqui ao assunto do BJ, independente de torcida, do que vocês querem e de especulações, o que vocês acham do futuro do BJ? Ele vai parar mesmo?
Acho que ele tem lenha para queimar ainda. Acho que ele, se ele resolver continuar, ele pode dar trabalho aí, tanto na categoria dos 77 quilos aí, como na categoria dos leves.
E você, Diogão?
É que ele tem boas lutas ainda para fazer, eu tenho certeza absoluta. Agora, se ele vai continuar, eu tenho minhas dúvidas, porque é uma pessoa de difícil percepção, assim, você dificilmente consegue perceber o que...
Contra o Dan Hardy aí, para demitir logo o Dan Hardy, para derrotas consecutivas aí, para alavancar ele, para motivar mais ele para continuar a lutar.
Pode ser, contra qualquer um ali dos 20 primeiros ali do peso leve também, seria uma luta boa também. Então, tem lenha para queimar, não há dúvida disso, mas eu não sei se ele vai querer não, cara. O BJ é uma pessoa de difícil entendimento, assim, você dificilmente consegue perceber o que ele está pensando, então...
Sabe uma parada que eu acho que é o grande diferencial? A gente teve duas lendas dizendo, né, que estavam se aposentando no UFC 137, apesar de eu achar que o Krokop vai parar, eu não boto a mão no fogo nem por ele, muito menos pelo BJ. Mas a parada é o seguinte, a grande diferença entre o BJ e o Krokop é o seguinte, o Krokop você sente que não dá mais pra ele, exatamente.
É, pois é.
Exatamente, a frase que o BJ falou, que ele falou o seguinte, porra, eu tenho uma filha em casa, tá vindo outra aí, eu não quero mais chegar em casa desse jeito. Ele está chegando em casa desse jeito por culpa dele. Né? Por mais que tenha mérito pra caralho do adversário, que o Nick Diaz seja um puta adversário, que o John Fitch também é um puta adversário, que o Saint-Pierre é um puta adversário, é muito culpa do BJ. Né? É diferente do Krokop. O Krokop não é daquele cara que... O Krokop, ele deve estar treinando pra caralho, mas não dá mais pro cara, pô. Dá mais, 37 anos, já tomou soco na cara pra cacete, o cara, pô, já tomou pisão, já tomou o diabo. Isso...
Na fase faz tempo.
Já lutou com um contra os melhores, então é uma coisa que é sempre golpe traumático, né? Então, exatamente. desgastado é pouco pra ele.
Essa grande aí entre o BJ e o Mirko realmente já deu pra ele, e o BJ ainda, se ele quiser, né, ainda tem algumas lutas boas aí pra fazer.
Ou seja, então tem que pegar um dos dias que ele tá com a bipolaridade dele pro alto e falar, meu irmão, vamos voltar, que você tá com 32 anos, você é um talento, você pode voltar, e vai colar, né? Eu acho que esse papo, eu tô achando, cara, que esse papo de aposentadoria do BJ não vai andar pra frente, não.
Eu torço pra ele voltar, sem dúvida.
É, sair torcer nem se fala, né? Porque é uma pena quando um talento desse... Tudo bem que às vezes é melhor que um talento pare do que um talento ficar perdendo, que nem o Paulão Filho hoje em dia tá perdendo. Mas tem uns caras que fazem tanto pelo esporte, que é o que eu acho que nenhum de nós aqui pode virar pra ninguém, principalmente pra um cara desse nível, e falar, ó, meu irmão, tá na hora de tu parar, para aí. Eu acho que quem tem que saber a hora de parar é o próprio atleta. E se o BJ decidir que vai lutar até 50 anos, eu vou aplaudir o cara até 50 anos, mesmo que ele perca todas as lutas até 50 anos. Né? Eu acho que é direito dele de querer parar ou de querer lutar, mas, porra... Eu fico na cabeça, cara. Eu acho que ele não quem precisa parar.
Os bastidores é um atleta. Quem sabe se ele pode continuar ou não é...
Exatamente, exatamente. Até porque o cara pode estar de saco cheio de treino, né? O BJ é um cara que nunca pareceu gostar muito de treino. Se ele tem meio um quê de Romário nesse negócio. Se ele pudesse só lutar, acho que ele lutaria até 50 anos, né?
Talento nato, né?
Mas como tem que... Exatamente, mas como tem que treinar, aí vai entrar aquele treinar pra quê lá do Romário... Só que o Romário, todo mundo achou que o Romário ia jogar até 29, 30 anos, o cara jogou até 40.
Ele não treinava, só jogava, né?
Exatamente, só que na luta não pode fazer isso, né? Se o cara só lutar e não treinar, ele morre, né? Ele não pode fazer isso, até porque ele não tem mais 10 jogadores pra ele chupar sangue do lado. Pra ele ficar ali encostado dentro da área e esperar pra botar a bola pra dentro. No MMA não tem isso.
No MMA, não tem...
Pô, irmão, fechou a grade ali, compadre, um abraço. É só nós dois e vamos sair na mão aqui. Não dá pra se esconder atrás de ninguém. Então não tem essa porra. Mas eu acho, cara, que o BJ não vai parar, sabia? Eu tenho não só a minha torcida, como eu acho mesmo que ele não vai parar. Eu acho que é, puta, um desperdício fodido pro esporte. Agora, o Major achou, deu uma opção pra ele voltar contra um Dan Hardy da vida. Eu achava melhor ele voltar direto pro peso leve. sabia? Eu acho que ia ficar melhor para ele. Eu acho que eu tenho a impressão que...
Ele treina mais, que baixa o peso, né? Força ele a ficar mais no shape do que o...
É, do que meio médio, tem isso. Só que em compensação, cara, eu acho ele muito pequeno para divisão de meio médio. Meio médio tem uns caras muito grandes. Né? Tudo bem, não é o caso do Dan Hardy, né? O Dan Hardy é até um magrila safado. Mas você imagina aí um Carlos Condit, esses caras são enormes. O próprio Sampierre.
Anthony Johnson também.
Pô, Anthony nem se fala. Anthony Johnson,
Anthony Johnson tá sendo... vai lutar com o de médio, né, agora.
Anthony Johnson vai lutar com o Vitor Belfort no UFC Rio. De peso médio, pô. São isso aí...
rumores ou é certeza
já? Não, é
são um... São rumores fortes.
É um rumor fortíssimo, porque parece, tá? Isso aí é isso aí agora é rumor. O Vitor tá querendo lutar com o Sonnen. Então ele ainda tem a expectativa de lutar com o Sonnen. Então enquanto essa expectativa não morrer... Essa luta contra o Anthony Johnson não vai ser assinada. Mas assim que o UFC bater o martelo, ó, vai ser Anderson e Sonnen no dia tal, aí sei lá quando, vai ser Vitor e Anthony Johnson. Então, mas só...
Seria a primeira luta do Anthony Johnson nos médios, não?
Seria a primeira luta do
Anthony Johnson. Pedreira, né, que pegar no médio.
Ele ficaria no...
Porra, se for pra não lutar com o Vitor, desceria até pra leve, cara.
Porque o filho da puta é de 100 quilos, né, cara? É perrengue pro cara bater 77 quilos. É, com certeza. É apertado, ele já não bateu algumas vezes. Então, se você olhar uns cavalos desse que tem no meio médio, é até ruim você imaginar do BJ nessa. Eu acho ele muito. Ele nunca bateu 170 libras. Ele bate 1,69, 1,69-200, 1,68. Ele nunca bate 170, né? Sem
dúvida. O próprio John Fitch, né? Quando ele lutou com.
O John Fitch é enorme também.
Pois é, quando ele lutou com o John Fitch era uma diferença terrível de tamanho.
É, eu acho que ele podia, sei lá, pensar, apesar de eu acho que dá galho pra ele com o Dan Hardy, eu acho que ele pega o Dan Hardy, mas o BJ é aquele negócio, né, a gente nunca sabe qual é o BJ que vai entrar em ação, então o BJ que entrou pra lutar em algumas lutas aí, ele seria plenamente capaz de perder até pro Dan Hardy, né, então acho que a última coisa que a gente queria...
Seria melancólico
da Pô, exatamente. Imagina, aí é melhor parar, né?
Aí é melhor parar.
Porque perder pro Dan Hardy em qualquer situação, eu já acho triste. Perder pro Dan Hardy vindo de 4 derrotas, pelo amor de Deus. Por mais que o Dan Hardy não tenha lutado, foram 4 derrotas pra lutadores duros. Mas porra, pelo amor de Deus. Não
deixa de ser 4 derrotas.
Não deixa... Exatamente. Então, só o fato dele ser um cara empolgante que justifica ele continuar no UFC depois de 4 derrotas, porque nem no UFC mais não era pra ele estar mais, né, gente, com menos derrotas seguidas já foi mandado embora.
Geralmente o pessoal com os atletas com 2 derrotas seguidas mandado embora.
Exatamente, principalmente os que não tem tanto nome. Agora me diz uma coisa, o Carlos Condit, que tá fora dessa luta principal, vai, o Dana White falou que ele vai lutar no mesmo card no fim de semana do Super Bowl. Vai fazer provavelmente o co-main event contra no evento do Sampierre contra o Dias. E vai ter o title shot se ele ganhar a luta. Vocês têm alguma ideia de possível adversário pra ele?
John Fitch.
O John Fitch vai lutar no 140, né?
Fitch não... Sei lá, cancela o John Fitch. Cancelaram do Condit, pô.
É verdade.
O Fitch teria boas possibilidades de vencê-lo.
John Fitch? Pô, pra mim o John Fitch ganha de qualquer meio médio que não seja o Sampierre. O John Fitch, pra mim, contra o Carlos Conte, favorito destacado. Não tanto quanto o Sampierre é, mas, porra, pra mim, eu não consigo. Eu não imagino um meio médio hoje ganhando do John Fitch que não seja o Sampierre.
Muito, muito complicado
vencer. É, eu também acho. O cara
é enjoadíssimo. Mas o que vai ser momento John Fitch, né? Uhum. Momento John Fitch da noite, o que vai ser uma pena que vão dar o title shot pro Nick Diaz, vão fazer o
Carlos Conte lutar?
O Carlos Conte lutar pelo Eliminator, que não vai ser contra o John Fitch, né, cara? Então, mais aí dois na fila aí na frente do John Fitch, né?
Então, aí vamos ver, olha só, vamos pensar. Nick Diaz já tá na frente, não tem jeito. Só que a frase que o Dana White falou foi o seguinte: o Carlos Conte vai lutar no fim de semana do Super Bowl, e se ele ganhar, ele terá o title shot. Ou seja, ele não disse que a luta vai ser um title eliminator.
Sim, que o adversário
não necessariamente vai ganhar. Não
tem, exato.
Agora, supondo que o Carlos Conte perca essa luta com sei lá quem, e o John Fitch ganhe de Johnny Hendricks no 140. Porra, será que no 141, né? Não vai ser nem no 140.
É, mas aí o cara vai ter que defender do outro não ganhar, o que é injusto demais, né, cara? Porque...
Se tá com luta marcada, eu colocaria o Jake Ellenberger.
É, eu também tinha pensado nisso. Foi inclusive quando me perguntaram quem seria esse cara contra o Carlos Conte, a minha ideia foi o Dirk Kuhlenberger mesmo.
Meio controvérsia, né, se eu não me engano.
Hã?
Já lutaram os dois?
Sim, lutaram.
Sim, o Kuhlenberger passou o carro no primeiro round e conseguiu perder a luta. Incrível.
É, foi decisão dividida e acho que.
Foi uma boa luta, foi uma grande luta. Seria legal ver de novo.
É, foi a estreia dos dois, né, no UFC. Foi chefe dos dois.
Isso.
E foi uma decisão dividida mesmo e foi páreo duro. Então, eu tinha botado essa parada. Quando me falaram, eu tinha posto o Kuhlenberger, tá o quê? Com 5 vitórias consecutivas, né? Quando me deram. E de repente, pro Kuhlenberger, até passa a ser um Tire Eliminator, né? Até passa os dois, porque se o Kuhlenberger ganhar do Condit, de repente justificaria um Tire Shot pro Kuhlenberger.
Sim, claro.
Né? Não que ele mereça na frente do John Fitch, né? Mas pensando com a cabeça da UFC.
Né? Tem um cara muito bom também na categoria, acho que é o Rory McDonald.
Muito bom, mas esse aí tem dois problemas. Um que é muito novo e outro que treina lá com...
É muito novo, realmente.
E ele treina lá com o Saint-Pierre, né?
Com o Conte e Saint-Pierre.
É, ele treina mais com o Saint-Pierre na Tristar do que com o Conte, mas treina de vez em quando com os dois também. Então o Rory McDonald tá ali. E, meu irmão, sabe que o cara vai querer lutar pelo cinturão. É,
o Kuhlenberger mesmo, por merecimento.
É, eu também acho.
O merecimento seria o Fitch, né? Mas todo mundo tem uma...
É, até porque a única derrota do Rory McDonald é exatamente pro Condit, né?
É, exatamente. É.
Eles lutaram no foi, acho que foi a luta da noite do UFC 115. Então, são dois caras que o próprio Condit já ganhou. Então, é até meio complicado você não dar também. O Condit também tá com uma certa moral, né, pra disputar o cinturão.
Com certeza.
Bom, eu sei que
tem gabarito aí pra disputar o cinturão.
É, o... Ah, o McDonald também já tá com luta marcada pro 140 com o Brian Eberson. Já tá com luta marcada, que ali é a luta dura também.
Que poderia, caso não subisse, seria o Johnson, né? Aí... Também seria uma boa opção. Mas só que ele vai subir.
É, mas eu não sei se ele vai subir de vez. Ou se ele vai subir só pra fazer essa luta com...
É, mas se for só pra essa luta, não vai dar tempo também.
É, também não vai dar tempo, verdade. Vai ser em janeiro. Não vai dar tempo pra 14 de janeiro lutar 4 de fevereiro. A não ser que ele nocauteie o Vitor Belfort em 10 segundos, coisa que não vai acontecer. Né?
A gente espera, né?
Bom, a gente espera, verdade. Mas eu acho que não vai acontecer, não. Bom, então é isso aí, galera. Chegamos no final de mais um podcast, mais um debate com algumas discordâncias, algumas concordâncias, mas é isso que faz o nosso podcast aqui ser interessante. O importante é que a discussão seja sempre com educação e com argumentos, né? Isso é o mais importante, não é ninguém achar o que quer achar, só é isso porque eu acho que é isso, foda-se. Então é importante as pessoas terem opiniões e terem argumentos para defender suas opiniões. Então queria agradecer aqui a presença do meu amigo Major, do Ricardo Sérgio. Obrigado pela sua participação, mais um a engrandecer o nosso podcast. Eu tinha me esquecido quando eu falei que ele é sócio do WFE, ele também é colunista no Fanáticos por MMA, então o pessoal lá pode dar um pulo lá no Fanáticos também para dar uma olhada nas colunas, principalmente nas análises, que ele faz, você também faz análise de pré-evento do UFC lá também, né, Major?
Exatamente, Major. Muito, se o pessoal quiser dar uma olhadinha lá, pode acessar e muito obrigado aí pela participação. É, foi um prazer estar com a galera do MMA Brasil, Alexandre, Diego, mais um abraço aí para toda a galera.
E vocês que estão aí em Salvador, não esqueçam aí, que dia é o WFE 11?
16 de dezembro.
16 de dezembro, né, com disputa de cinturão do Crocotá com Cassiano Tite, né, das melhores lutas meio médio que se pode casar aí na divisão 77 kg. O Edinaldo Lula vai lutar também, né?
Vai lutar sim, vai lutar com o Samurai, tá marcado.
Ah, com isso, contra o Samurai, exatamente. Então, um eventinho bom, pessoal aí que estiver por Salvador e região, não deixa aí de...
Vai ser legal. A galera do MMA Brasil está convidadíssima também.
Opa, já estivemos lá no 10, faremos o possível para estar lá no 11 também.
Salvador, muito agradável.
Muito agradável. Pô, isso aí é terra da minha família, então eu sou até suspeito para falar. E você, Diagão, obrigado também pela sua participação. Como sempre, engrandecendo aqui o nosso podcast com suas opiniões, mesmo quando não concorde em mim. Aliás, eu gostaria que você não concordasse comigo mais vezes, para estimular o debate, eu acho muito maior.
Concordâncias, é aí que...
Exatamente, eu acho que...
Uma discussão saudável.
Exatamente, isso é que faz o debate andar para frente, né?
Exatamente.
Pois é, cara, o que é bom de falar com pessoas assim, né, muito, sacam muito assim, do esporte, assim, que mesmo discordando, às vezes até do vencedor de uma luta, a gente concorda com muita coisa, inclusive, né, cara? Mesmo na própria discordância. Então isso é bacana também.
Você tinha razão. Se o Peoples marcou pro Yoko.
É verdade, esse argumento é insuperável, né, Major?
Pois é, cara.
Insuperável.
Mas é isso aí, Diego. Então manda aí teu recado final pra essa galera aí.
É, só agradecer, né, o convite aí que o Alexandre sempre faz pra gente. É um prazer imenso estar aqui, debatendo ideias aqui, falando pra tanta gente aí que ouve aí o podcast. Isso aí não tem preço, isso é muito, muito bacana mesmo, adoro isso aqui. É, agradecer o Major aí que engrandeceu o debate, o cara por saca muito do esporte aí, é um grande incentivador do esporte, é um cara muito gente boa, muito bacana, divertido, e sempre que tiver oportunidade, por favor, apareça, porque foi muito legal, é muito, muito gratificante ter pessoas assim tão gente boas aqui como você aqui. Agradecer o Alexandre aí, que torna tudo isso possível aí, o cara guerreiro aí, mantém o site aí, porra, com muita, muita raça, muita, muita inteligência, muito, muito trabalho.
Muito obrigado.
E a gente contribui aí com o que pode, e qualquer coisa aí pode falar com a gente aí no Twitter, aí, @DiegoTintim. A gente sempre troca ideias, procura responder todo mundo que fala com a gente, então...
Todos os esportes, o MMA, Fórmula 1...
a gente dá pitaco em tudo, cara. E, pô, mandar um abraço pra galera e agradecer aí o apoio aí que dão pra gente aí no site aí. Valeu.
Aliás, pegar um gancho que o Diego deixou, o Ricardo Sérgio é uma das figuras mais engraçadas que eu já conheci. Então eu vou conversar com ele por fora... aqui do em off aqui no podcast, para ver se a gente marca um dia para gravar um programa para ele contar algumas histórias do mundo do MMA que são certas. Eu sei que tem algumas que ele não vai poder contar, então por isso que eu tenho que conversar com ele para saber aonde que a gente vai poder interagir. Mas
mesmo, sensacional,
eu vou falar, bicho, é coisa para neguinho rir aí, dois dias rindo. Que maluco engraçado, cara. Ricardo,
com certeza, vamos combinar aí que vamos selecionar as histórias
aí. Vocês não pedem por esperar, tenho a minha palavra. Vocês não pedem por esperar, que o camarada é figuraça. Aliás, se vocês quiserem seguir também, @RicardoSergioF no Twitter também. É outro cara também, não só o Diego, que saca muito de esporte, então acompanha tênis, acompanha basquete, acompanha futebol, acompanha a porra toda. Então, se vocês gostam de mais esporte sem ser luta, podem seguir aí o Diego, podem seguir o Ricardo, que são caras muito bons, além de serem muito gente boa. E eu queria aqui também deixar meu recado final aqui para vocês dois, agradecer a participação de vocês dois e dizer que, obviamente, aqui a casa está aberta para futuras voltas, principalmente além do lado do Diego, que já é da casa, mas o Major é como se fosse da casa também. Então tá, convite que tá sempre estendido.
E pelo que eu tô sabendo, nos bastidores vai pintar uma proposta aí pra ele fazer parte da equipe aí, escrevendo também. Soube aí de umas fofocas aí nos bastidores.
Vamos ver. vamos analisar a contratação.
Com certeza, adorei aí o debate e tô aberto aí a futuros debates.
Beleza. Queria só deixar aqui um abração para dois ouvintes nossos especiais, estão sempre aqui no site. Um é o Everardo Férez, o Feroz, que ele fez uma comparação assim hilária e muito bem feita sobre o Saint-Pierre. Ele é um cara que tem muita birra com o Saint-Pierre, mas ele é um cara que reconhece a eficiência do Saint-Pierre. Ele disse que o Saint-Pierre é o Batman do MMA. É aquele cara que faz todo o possível para ter tudo de bom e do melhor em volta dele. Ele vai sempre atrás dos melhores treinos, vai sempre atrás de tudo que é bom para ele poder evoluir. Eu achei bem, bem interessante essa...
Grande vascaíno.
É, e todo mundo tem algum problema, né? É, exatamente, todo mundo tem algum problema, né? O problema do Feroz é ser vascaíno. E mandar um abração também pro gaúcho Lucas Moraes, que também acompanha aqui com a gente. Tava aqui já triste, que duas semanas que a gente não conseguia gravar o podcast, então tá aí. Eu já tinha até dito para ele que a gente não ia conseguir gravar hoje, mas conseguimos gravar hoje. Então tá no ar aí, para todo mundo ouvir, todo mundo se divertir. Estamos esperando os comentários de vocês depois no site. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.